bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 190, Limitar-se para Crescer. Vamos começar com duas quadras do poeta Antônio Nobre, extraídas do livro Parnaso de Alentúndos. É bem curtinho, vamos lá. Dizem que os mortos não voltam. Voltam sim, e por que não? Os corpos daí nos soltam, como as aves o alçapão. O seguinte, pensei que a morte era o fim das ânsias do coração. Contudo, não é assim, nem pó e nem solidão. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Vamos estudar um item em que Kardec vai questionar os espíritos para entender como que é a influência do organismo. Aqui a gente vê os sistemas, as ideias mais diferentes, né? Indo aí para os extremos que já se tornam ridículos, de que o corpo não tem influência nenhuma, ao outro extremo, que o corpo é tudo, o corpo é que decide. Vamos aqui tentar entender algo muito interessante, né? A gente vai dar os conceitos básicos para quem nunca estudou esse tema, mas a gente vai se perguntar qual o papel do corpo no processo evolutivo, para que é que serve, qual é a finalidade. Vamos lá. Primeiro Kardec vai questionar o seguinte, estamos na 367. O espírito, unindo-se ao corpo, identifica-se com a matéria, quer dizer, o espírito torna-se matéria ao encarnar? Resposta, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Muito perigosa essa questão, como todas as questões que têm uma analogia, né, uma comparação, elas são muito perigosas. Porque a nossa mente infantil quer tomar as coisas ao pé da letra. Então, às vezes eu posso, a partir disso, começar aqui a pensar um bocado de besteira. Não, então o corpo é uma roupa, então é apenas um tecidozinho que fica por cima, não faz muita diferença, e aí eu desenvolvo um conjunto de raciocínios errados. Não é isso, é uma comparação. Para a gente entender o que os espíritos querem dizer com essa comparação, a gente precisa ler as outras questões e precisa entender os princípios gerais do Livro dos Espíritos. Senão a gente vai tirar conclusões bastante bobas. Vamos ler aqui a seguinte, só para a gente chegar onde o ponto, na verdade, é o conceito inicial. Então, aí Kardec pergunta, após sua união com o corpo, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Resposta, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, olha aí, então não é uma roupa, né, como a gente entende hoje. É só uma camisa, uma calça que não atrapalha em nada. Não, atrapalha. Então o corpo, se a gente quiser ainda ficar com a comparação da roupa, é uma roupa extremamente grosseira. É uma espécie de roupa de astronauta. Né? Ou, para pegar uma comparação mais antiga, é um escafandro, que é uma roupa de mergulhador antiga. É aquela roupa que, na verdade, parece de astronauta, né? Que limita bastante os movimentos. Você imagina um indivíduo com a roupa de astronauta ou um escafandro, que é algo bem parecido mesmo, fazendo ginástica. Tendo que fazer uma cirurgia delicadíssima no indivíduo. Você imagina um médico tendo que operar com a roupa daquela, uma área delicada do cérebro e do coração. É muito difícil. Então, quando a gente fizer uma reflexão por analogia, vamos ter cuidado, né? É uma roupa extremamente grosseira. Para que não reste dúvida, Kardec, na sua capacidade gigantesca de entender o atraso humano, o nosso atraso, ele vai colocar um item nessa pergunta. Porque uma das grandes características de Allan Kardec, e por isso ele foi escolhido por Deus para codificar o Espiritismo, é a seguinte: ele é um espírito extremamente evoluído, capaz de entender como funciona a mente e o coração dos espíritos atrasados. Porque não adiantava vir só um espírito iluminado. É preciso vir um espírito extremamente evoluído, capaz de nos entender. O que Kardec está fazendo aqui é um verdadeiro trabalho de tradução, de transmissão de um saber espiritual complexo, profundo, para uma linguagem que nós possamos entender. Olha o que Kardec vai perguntar. Sendo assim, olha a comparação que ele vai pegar, que cá para nós é muito melhor que a dos espíritos. O envoltório material seria um obstáculo. Porque os espíritos falaram de roupa, mas não ficou claro que era uma roupa, obstáculo. A livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro escuro, se opõe à emissão da luz? Os espíritos devem ter comemorado, porque olha a resposta dos espíritos: sim, e muito opaco. Quer dizer, você entendeu, é isso mesmo, você expressou melhor do que a gente. O comentário de Kardec é ainda melhor. Né? Nessa questão aqui, Kardec se saiu melhor que a equipe desencarnada. Eles são a mesma equipe, né? Não estão competindo. É uma mesma equipe imposta em lugares diferentes. Olha que comentário interessante. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira. Olha o grosseiro. Né? Então, a roupa, se você quiser pegar a imagem da roupa, é uma roupa grosseira. Se você quiser pegar a imagem do vidro, é um vidro escuro. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de um lodaçal. Quem já tomou banho de mal de piscina sabe como a água ela atrapalha os movimentos. Quem já teve a experiência de andar, por exemplo, no mangue, na lama, né, onde você pisa e o pé afunda, sabe do que Kardec está falando, a dificuldade de se mover. Agora você imagina andando numa piscina de lama, né, de areia, até o pescoço. É isso que Kardec está dizendo. Então, assim, a grosseria do corpo sobre o espírito se assemelha a de um lodaçal, que tira a liberdade dos movimentos do corpo, que nele se encontra mergulhado. Então vamos lá, você está numa piscina de lama. Lama não no sentido de sujeira, mas no sentido de um pântano, né? De água com bastante areia ali. E você tem que se mover. Imagine a dificuldade de você se mover. Essa é a dificuldade do espírito desenvolver suas faculdades por meio de um corpo grosseiro como o nosso. Então o que Kardec está colocando aqui é a extrema limitação. De onde é que Kardec tira isso, gente? Né? Vamos lá, de onde é que Kardec inventa isso? Ele não inventa, ele sabe. Porque Kardec teve 30 anos de práticas e estudos continuados no magnetismo. Então Kardec já tem um amadurecimento de entender isso. Por isso que é tão difícil para as pessoas entender o espiritismo sem o magnetismo. Kardec precisou. Tem muita gente que acha que não precisa. Ok, eu acho que é indispensável. Porque as experiências do magnetismo, do passe, do sonambulismo são essenciais para entender uma série de sutilezas. Quem não conhece magnetismo tem a ilusão de que, por exemplo, a comunicação mediúnica é uma coisa simples. O espírito chega e fala o que quer. Não é assim que funciona. Você tem várias barreiras a superar. Da mesma maneira que nós, encarnados, temos todo um bloqueio para manifestar de fato as nossas faculdades, os nossos poderes, as nossas percepções, o espírito, quando vem, né, dar uma mensagem, ele também encontra imensas barreiras. E o indivíduo que não conhece acha que é só o espírito chegar e falar e pronto. É muito complicado. Então Kardec já compreende isso há 150 anos atrás, por conta desses estudos que ele desenvolve. Então vamos lá, vamos agora à questão central nossa. Por que isso? Né? Por quê? E aqui eu fico com a imagem de Kardec e uma imagem um pouco mais atual, embora o pessoal já fazia isso na época dele, né? Mas hoje é sistematizado. Vamos pegar atletas. Jogador de vôlei, por exemplo, né, que joga, né, o vôlei tradicional na quadra normal e tal, né, com piso especial e etc. Parte do treinamento desses atletas é jogar vôlei na areia ou correr na areia. É interessante isso, jogador de futebol também. Aí você diz, mas o sujeito joga num gramado, joga numa quadra sintética, toda perfeita. O que é que ele está fazendo na areia, na praia, correndo na areia? Ou jogando na areia? Olha que interessante. Por quê? Porque à medida em que ele treina num terreno mais difícil de se locomover, ele fortalece mais os seus músculos. Quando ele for para a quadrazinha sintética, aquele piso todo especial, ele vai ter um poder de impulso, de impulsão muito maior. Então, a limitação, né, da areia ajudou, fisicamente falando, a desenvolver um poder maior que vai ser mais útil quando ele estiver na quadra. Assim é o espírito. Encarnar num corpo grosseiro como o nosso, como o da Terra, é uma tremenda limitação para o espírito. Então, esse grau de limitação vai desenvolver a nossa força de vontade. E aí a gente vive uma encarnação, é um período de muita limitação. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai reconhecendo isso. Se você está na fase de achar que pode tudo, é normal, não se condene. Mas pode ter uma certeza, à medida em que você amadureça, você vai fatalmente experimentar um conjunto de limitações. Limitações emocionais, limitações físicas, limitações sociais. A criança acha que pode tudo. O adolescente tenta fazer tudo. O jovem que amadurece entende que dá para fazer muito pouco. E o homem e a mulher maduros sabem que a gente faz quase nada. Como diz Paulo, né? Depois de ter feito tudo, né? Me julgo um servo inútil. O que é que ele está dizendo? Por mais que a gente faça, o que se realiza na encarnação é muito pouco. É muito pouco. Porque nós estamos realizando obra num ambiente extremamente limitador. Uma das alegrias de quem desencarna lustro, e isso é comum a todos os espíritos, é dizer assim, nossa, me sinto livre, me movimento, eu penso, ajo, realizo, né? Eu sinto agora que eu estou em posse das minhas capacidades. Então a experiência no corpo é uma experiência limitadora, mas não limitadora, e aí que está o ponto central. Era isso que eu queria dizer nesse encontro. A experiência da matéria, com um organismo como o nosso grosseiro, ela é profundamente limitadora e ela tem um sentido, ela tem um objetivo: exercitar em profundidade a nossa vontade. E isso não é brincadeira. Acordar todo dia na hora é um exercício de vontade, não é brincadeira. Você tem uma matéria grosseira que está ali, é um peso lhe puxando para baixo. Realizar nossas obrigações é um exercício profundo de vontade. Desenvolver a inteligência com um bloqueio de um cérebro grosseiro, desenvolver a percepção, é um exercício profundo de vontade. Resistir, né, o que se chama dos arrastamentos da matéria, a comodidade, a preguiça, a indolência, a busca excessiva do prazer físico, é um exercício profundo de vontade. Então, a encarnação, ela propõe, né, literalmente, correr na areia do deserto. E quem consegue, desenvolve uma vontade profunda. E aí se conquista muita coisa. Então, Viver no mundo é todo dia lidar com barreiras, né? É carregar pesos muito grosseiros. Mas isso tem uma finalidade superior, desenvolver uma vontade extremamente poderosa. Você não vai encontrar nenhum espírito superior com vontade frágil. Não existe. Porque para se desenvolver, ou na Terra ou em outros mundos, ele precisou de encarnações em corpos grosseiros como o nosso. E só vence a encarnação em corpo grosseiro quem se dispõe a desenvolver uma vontade muito firme. Então, por isso, o nosso título, Limitar-se para Crescer, por isso os dois poemas. No primeiro, né, os corpos daí nos soltam como as aves o alçapão. Quer dizer, o corpo é uma prisão, mas é uma prisão que nos leva a fazer um exercício profundo, intenso. E o segundo poema que diz, né, a morte não é o fim, nem pó e nem solidão. Quer dizer, a gente não se acaba e a gente não fica só, a gente desenvolve os nossos poderes. E um desses poderes é o de se integrar numa comunidade afim, onde a gente não vai sentir mais solidão. Porque um dos poderes que a gente exercita é esse, é o de ampliar o sentimento. Quem amplia o sentimento aqui, ao desencarnar, vai estar profundamente integrado a uma multidão de espíritos afins. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos, que o Cristo vos ilumine, para que vocês possam entender a beleza verdadeira em todas as dificuldades da vida. O Cristo é o mestre, o professor, mas a estrutura da escola, digamos assim, é a criação divina. O Cristo é o amigo que diz, olha, isso acontece por isso, você pode agir assim e vai ser muito bom para você. Estamos todos matriculados na escola divina e nunca sairemos dela. Por isso, vocês devem entender que existem muitas e muitas séries nessa escola. As primeiras são quase de inconsciência. Todos vocês já passaram por isso. Agora vocês vivem a experiência mais difícil, que é a consciência ligada à grosseria, ao atraso espiritual. Para os que aprendem logo a lição, ou mesmo para os que demoram, vem a fase seguinte. A consciência envolta na sutileza de um meio evoluído. Muito bom. Excelente. Mas é preciso enfrentar a fase atual para se chegar na fase seguinte. É uma fase breve, falando do ponto de vista de toda a evolução. Mas as lições são essenciais, da mesma forma que foi muito importante vocês aprenderem os movimentos físicos ao longo dos milênios. Agora é muito importante aprender os verdadeiros movimentos espirituais. Essa é a fase que vocês vivem. É o aprendizado psicológico, o aprendizado moral. Hoje vocês já dominam em termos de padrão evolutivo a matéria, no sentido dos movimentos, no sentido da manipulação. Agora é necessário aprender, estando envolto em matéria grosseira, saber movimentar-se emocionalmente. saber conduzir as emoções. Vocês hoje podem escolher, mas são fracos. Quero direcionar meu movimento a Deus, não a maldade. Quero, ao invés de sentir inveja, sentir ternura. Da mesma forma que vocês escolhem, quero mover meu braço para esse lado e não para aquele. Vocês precisam aprender isso. Quero direcionar o meu sentimento para a compaixão, não para o ódio. Quero escolher como meu tesouro a riqueza da compreensão e não o acúmulo do ouro. São esses movimentos, é esse tipo de capacidade de direção que vocês ainda não têm. Mundo primitivo, espírito vai aprender a direcionar o próprio corpo, ter habilidades físicas, localizar-se no tempo e no espaço, aprender período de colheita, tudo isso é aprendizado indispensável. Hoje, espírito na Terra é convidado, ou diria convocado, porque os tempos são muito austeros, a adquirir poder sobre o movimento dos sentimentos. Precisa aprender como conduzir o movimento. Qual é o momento adequado para o silêncio? Qual é o momento adequado para a fala? Qual é o momento adequado para agir? Qual é o momento adequado para esperar? Onde quero colocar meu sentimento? Em que sentido desenvolver o padrão de relação com o outro? Quero aprender a observar o outro para enganar e manipular. Quero aprender a observar o outro para auxiliá-lo a elevar-se a Deus. É a decisão que vocês têm que fazer nesta fase. Como me direcionar? E como sempre, o ambiente para espíritos em aprendizado grosseiro é terrível, é desafiador, porque vocês são bombardeados emocionalmente e têm que mover seus sentimentos em meio a sentimentos terríveis, grosseiros, agressivos e difíceis. Mas essa é a decisão que vos cabe neste momento. Mergulhar na carne? Hoje é mergulhar em um lodaçal, mas também de sentimentos grosseiros. E no meio desse conjunto de sentimentos grosseiros, aprender a direcionar os próprios sentimentos. É como se mover numa multidão de pessoas que se movem perdidas para todos os lugares. E você, sob a inspiração do Cristo, saber qual a direção correta, porque eu digo, meus amigos e minhas amigas, a maioria está direcionando-se para abismo de dor terrível. Se você não quer direcionar-se para isso, pergunte ao Mestre qual o caminho que eu devo direcionar os meus sentimentos, para que você encontre a vida eterna, e não a dor que parecerá infinita. Filhos, a condução de si mesmo hoje, falo condução íntima, é a tarefa que vos cabe, acima de todas as outras. Vinculem-se ao Cristo, para que Ele possa vos guiar nessa tempestade terrível e vos conduzir a um lugar de profunda paz, onde o amor e a luz predominam, onde não há maldade, onde há verdadeira felicidade. É o que desejo a cada um de vocês, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.